por mais que eu possa ter desenvolvido, melhorado, eu entendo que tem muita coisa para melhorar, muita coisa para aprender, e prefiro me colocar nesse lugar. Prefiro me colocar nesse lugar de ouvinte, nesse lugar de que, olha, eu posso aprender cada vez mais do que ficar eu colocando regra.
Os desafios da carreira médica e o desenvolvimento constante como médico. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições.
Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium.
Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Hoje eu estou feliz de receber um profissional cuja trajetória é um testemunho da paixão pela medicina, educação e inovação. Desde o início da sua carreira, ele se destacou não apenas como médico e cirurgião, mas também como um educador e inspirador. Ele se tornou um verdadeiro professor celebridade entre médicos e estudantes de medicina. Além de sua contribuição acadêmica, ele é um empreendedor nato, envolvendo diversas iniciativas que buscam inovar e melhorar o setor de saúde no Brasil. Sua jornada é marcada pela fundação e gestão de clínicas, além da participação ativa no desenvolvimento de projetos educacionais e startups na área da saúde. Agora, o que o currículo dele não conta é que, fora do ambiente profissional, esse cara aqui na minha frente é um entusiasta da vida, buscando sempre equilibrar sua intensa vida profissional com momentos de lazer e desenvolvimento pessoal, o que torna um exemplo de como manter a paixão pela profissão e pela vida. Rodrigo Melo, que privilégio ter você aqui no Lugar de Potência.
Boa, Bazar. Muita felicidade estar aqui junto com você. Para mim, é uma honra, um orgulho. Você sabe da minha história com o Lugar de Potência. Estar aqui no teu Lugar de Potência, para mim, é muito importante. Não existe coincidência, né? Então, estar aqui hoje me deixa muito feliz, muito alegre. E tô totalmente à disposição para te bater um papo, trocar, dar insight, mostrar essa loucura que é a vida médica, empreendedorismo e tudo mais.
Tenho certeza que vai ser demais. Eu quero começar pelo início, como você sabe, já te perguntando. Me conta quais foram suas referências. Seus pais eram médicos e te influenciaram a seguir essa carreira?
Boa. Bazar, eu quero começar até de uma maneira um pouquinho diferente, né? Porque quando você pensa em médico, cirurgião, vem aquela história, né? A história bonita. Olha, sempre quis ser médico, desde criança sonhava em ser médico, ajudar as pessoas, família médica, mas não é o meu caso. O meu grande sonho era ser cantor. Cantor sertanejo mesmo, né? Então, e não foi por falta de tentar. Hoje em dia, até se vasculhar um pouco de YouTube, vai achar alguma coisa aí, Rodrigo Melo perdido por aí. Só que, olhando hoje, eu consigo perceber que isso veio do meu pai. Meu pai, ele é cantor sertanejo. Ele teve uma dupla sertaneja chamada Gil Guaxupé. E que... uma vida muito legal, ele conseguiu ter um certo sucesso, sucesso regional, sucesso estadual, ganhou algum dinheiro, mas sempre foi uma vida muito difícil mesmo e até ingrata. Eu falo que ela é ingrata porque, pegando o talento que ele tem, a qualidade que ele tem, ele não teve o sucesso proporcional a esse talento. E hoje eu consigo ver que eu me encantei por isso, eu me apaixonei pela música através do meu pai. E esse era o meu sonho. Só que quando eu fui tendo mais idade, eu fui entendendo, e é uma coisa que ele sempre fala, que pelo menos na música, o sucesso é inexplicável, eu vi que aquilo não dependia em nada de mim. Isso me angustiou, isso me fez mudar, isso me fez pensar. Olha, o que eu posso fazer para ter alguma coisa que depende um pouco mais de mim? Como é que eu posso fazer para o sucesso depender um pouco mais de mim? E acho que isso é associado à família que eu venho, uma família forte. A minha mãe, por exemplo, é uma mulher muito forte, que perdeu os pais muito cedo e trabalhou no banco. Só que não é banco que é banco hoje em dia, né? É banco atendendo na caixa, seguindo, crescendo, chegou até gerente regional. Então, olhando isso tudo, tendo meu irmão mais velho como exemplo, eu parei e pensei, o que eu posso fazer? E aí a medicina, ela veio como uma luva, porque eu parei e falei assim, olha, quero ter uma vida melhor, quero ter uma vida melhor para minha família, para os meus pais, para ajudar todo mundo. E eu gosto muito de pessoas. A minha grande característica é lidar com pessoas. E aí, quando eu analisei aquilo, eu falei assim, como é que eu posso, para agora não ter o entretenimento, mas cuidar de pessoa? E a medicina veio como uma luva, e aí eu me encantei, me apaixonei por esse processo. E aí, uma característica muito minha, quando eu ponho alguma coisa na cabeça, aí ninguém tira. E comecei a estudar, estudei bastante, consegui passar em algumas federais aí, fiz Federal Fluminense. E no meio do caminho, me encantei pelo processo. Me encantei em cuidar das pessoas. Porque para ser bom médico, eu acho que é sobre pessoas. Por mais que na prática a gente veja muita gente fora disso, mas acho que o grande pilar ali para você ser um bom médico é você entender de pessoas, é você cuidar de pessoas. E aí disso tudo veio depois empreendedorismo, veio tudo juntando uma coisa com a outra, o palco do curso agora, dando aula e tudo mais.
E me conta um pouquinho mais, achei interessante a forma como você começou decupando a experiência do que você viu o seu pai passando na carreira de cantor sertanejo. Como é que foi isso formando as tuas percepções de carreira e ao mesmo tempo te influenciou a desenvolver outras habilidades?
Sim, sim. É, a hora que você entra no mundo da música, é um mundo muito mágico, né? Eu falo, digo que estar no palco é uma coisa impagável. Você tá ali cantando, tocando, fazendo aquilo que você gosta, só que tem as suas dificuldades. E como meu pai sempre foi cantor, eu sempre acompanhei isso desde pequeno, e eu era aquele assim, quando criança eu só utilizava a camisa do nome da dupla. Gil Gospel era minha roupa, eu só usava aquilo. Mas você vai vendo, muita coisa difícil. E eu fui tendo que me adaptar. E aí entra aquela parte do tipo, você faz só aquilo que você é bom ou você se torna bom naquilo que você faz? É claro que você tem que seguir um caminho, você tem que seguir mais ou menos ali a tua essência. Então, no meu caso, pô, lidar com pessoas, fazer um atendimento. Eu gosto muito de entender que eu entrego. Ou entrego no entretenimento, com a música, ou entrego de outras maneiras. Hoje, como médico, como cirurgião, que é uma coisa muito imediata, eu acabo entregando muito ali para a pessoa. Então, a partir dessa visão de música, olha como é que isso funciona. Não vai dar certo, não depende só de mim para você ter sucesso, para você viver somente disso. Então, eu vou ter que declinar um pouquinho desse sonho, mas eu vou não deixar de sonhar, mas eu vou adaptar. Eu vou me adaptar em relação àquilo para aí sim eu conseguir fazer alguma mudança e traçar uma outra carreira.
Eu achei muito legal a forma como você falou, porque eu até já falei em alguns outros episódios que minha definição sobre você construir o seu sucesso na carreira, você tem dois caminhos. O primeiro é ser muito bom naquilo que todo mundo quer fazer. Então, se você quiser ser piloto de Fórmula 1, você vai ter que ser muito bom mesmo, porque tá cheio de gente que quer. E tem as profissões que dão mais trabalho, que não necessariamente todo mundo quer. E aí, com isso, a competição é um pouco menor. E isso sempre me direcionou muito em pensar, puxa, aonde eu poderia colocar minha energia? E eu tenho comigo também que um dos piores conselhos de carreira que a gente pode receber é siga o seu sonho. Uhum. Eu acredito muito mais em siga seus talentos. Sim. E desenvolva os seus talentos, porque a partir daí você vai se motivar com que você vê resultado. Não adianta, se eu tentar ser jogador de futebol, nunca foi meu sonho, mas ainda que fosse, seria frustrante. Eu sou muito ruim, nunca fui bom. Eu sempre aquele cara que quando me deixavam jogar, eu ia pro gol na educação física.
Total.
Então esses elementos eu achei muito legal, que casam muito da forma como você tá trazendo.
E até assim, você entender isso no processo, que é difícil você ter isso. Não é que você está abandonando o seu sonho. Você está fazendo outros sonhos de outras maneiras. E a hora que você consegue identificar ali qual que é o seu talento, qual que é o seu caminho, qual que é o seu lugar de potência em relação a isso tudo, eu acho que isso facilita muito. Isso acelera um processo. E como na música eu não tinha nenhum controle, a hora que eu entro para a área médica, não é que eu tenho um controle, uma receita de sucesso para ser médico, não. Mas você tem algumas coisas que são mais palpáveis do que em relação à música. Eu acho que isso direcionou muito a minha escolha, a minha decisão.
Mas, Rodrigo, para a profissão de médico, você precisa estar disposto a estudar por muito tempo, investir muito dinheiro até começar a vir o retorno. Qual que foi a tua motivação durante o processo para que você, de alguma forma, aí não desistisse ao longo do caminho? Porque a gente está falando algo que, quando a gente conta a história hoje, ela é muito clara, mas ao longo do processo a gente tem muitos desafios.
Eu acho que assim, a medicina, um preparo hoje para um médico especialista, ele gira em torno aí de 10 anos, né? Pelo menos 10 anos aí. São 6 anos de faculdade, depois mais 3 a 5 anos de especialidade, dependendo daquilo que você vai fazer. E se você não seguir para um mestrado, para um doutorado, alguma coisa. Então realmente é uma vida de dedicação, uma vida de estudo. Para aí sim depois você começar a colher alguma coisa, começar a ter algum resultado, até do lado financeiro. Ao longo do processo, você vai se encantando com esse processo. No meio da dificuldade, você começa a ver coisas bonitas na dificuldade. Então, tenho que virar à noite porque tem que dar plantão, tenho que virar à noite porque eu tenho que trabalhar, tenho que estudar. Isso você vai entendendo dentro do seu propósito. E aí, como eu falei no começo, né? A hora que você tá ali na frente, lidando com o paciente, lidando com gente, aquilo te cativa demais. Só que não era só isso que me cativava, não era só isso que me motivava. Correndo dentro também sempre tinha uma veia empreendedora. Então eu sempre começava a pensar, olha, como é que eu posso fazer para ser um bom médico, mas como é que eu posso fazer para isso chegar a outras pessoas? E sempre teve esse sonho, né, do palco, de estar fazendo, trabalhando. Então as decisões que eu tomei durante a formação e depois da formação, elas vieram muito a casar com isso tudo. Então, quando eu pego hoje, eu ter começado no Med Grupo, né, que é a empresa que a gente faz de ensino médico, a maior empresa de preparação de ensino médico que a gente tem, a gente até fala no Med Grupo que é a maior empresa de ensino médico do planeta, a gente coloca dessa maneira assim, isso me colocou no palco de novo, isso me coloca com contato com os alunos. Então, hoje a gente vai para dar aula, a gente dá aula para auditórios lotados, 800, 1000 alunos o tempo todo, tem a nossa mentoria ali, que a gente faz lives, às vezes com 5 mil alunos ali ao mesmo tempo, então é uma coisa muito legal. E fui sempre traçando, olha, como é que eu posso fazer isso? Aí abriu a parte da clínica, abriu a parte do curso, hoje mais atualmente aí da parte da Inovex, então tudo aquilo. Não quero ser somente o médico que faz a parte dele, porque o que já seria muita coisa, o que seria muito legal, você ser um bom cirurgião, você ser um bom médico, já é muita coisa. Só que para mim, não é que aquilo não era suficiente, aquilo seria suficiente, mas como eu tinha essa visão um pouquinho diferente, eu consegui me arriscar nessas outras áreas também. Então acho que pegando esses dois, você se motiva ao longo do processo, entendendo que é um processo, entendendo que você tem uma carreira a seguir, entendendo que não dá para você cortar, não tem como você ter jeitinho. Ah, como é que você vai dar um jeitinho para ser cirurgião? Vou começar a operar do nada? Não, você tem que ter um processo, você tem que ouvir, você tem que ter... Em medicina, o professor a gente chama muito de staff, né? Então você tem que ter os seus staffs para ir te ensinando e você vai aprendendo e vai crescendo um pouquinho cada dia.
E qual o lado duro da medicina que quando você começou, quando você tinha o planejamento de carreira, ninguém te contou e você teve que aprender na prática?
Na prática, a gente fala que tem dia e noite, né? Porque é mais ou menos isso. A hora que você pega um estudo e a hora que você entra para colocar em prática ali, aquilo que você estudou meio que falta. Você não consegue colocar aquilo de maneira tão clara quanto é no livro, quanto é na simulação. Então, você é jogado numa realidade, ainda mais no meu caso. Fiz Federal Fluminense, depois fiz a especialização no Hospital Federal de Ipanema. Então, todo no Rio de Janeiro. Trabalhando em algumas periferias do Rio de Janeiro, você vê que a distância que você tem daquilo que seria o ideal para aquilo que você pode fazer é muito grande. Então, assim, entra muito, por exemplo, você fica a faculdade toda pegando hard, técnico, técnico, técnico. A hora que você chega, tem uma pessoa ali na tua frente, como é que eu faço para pegar todo esse técnico e colocar de maneira clara para essa pessoa? Aí entra, né, nosso conceito de people skills ali. Quanto mais você conseguir colocar isso no teu dia a dia, melhor vai ser. Então essa é uma das grandes dificuldades que o médico ele encontra. Ele fica lá o tempo todo sendo formatado para isso, porque tem que ter muita dedicação, tem que estudar o tempo todo, tem que ter esse conteúdo sim. Só que além disso, o que mais que a gente pode fazer que no dia a dia a gente acaba sofrendo? Então tá lá na frente do paciente, o que que eu faço? Então, por exemplo, você estuda uma técnica operatória, sabe todo o passo a passo. E aí de repente, no meio da madrugada, chega um paciente baleado e aí você fala, olha, preciso disso e disso e disso. A pessoa olha para você e fala assim, olha, não tem. E aí, o que você vai fazer? O cara tá lá, você é cirurgião, o cara tá... Independente do porquê que ele foi baleado, quem que é a pessoa, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que fazer o seu papel. Ah, então não tem esse tipo de fio, ou não tem esse material necessário. Meu Deus, o que eu vou fazer agora nesse momento de desespero? Então isso choca muito. Você se prepara para uma carreira que é bonito, todo filme mostra que é bonito, que você resolve. Hoje em dia, o tanto de série que a gente tem de medicina, né? Só que a hora que você entra na prática, realmente o trabalho é bem mais difícil, é bem mais... Vamos lá, agora é com você. Não tem muito como você fugir dessa hora.
Como é que a educação surgiu ao longo desse caminho que fez, inclusive, você aí ter um ajuste de rota que talvez não estava aí nos planos iniciais?
Quando a gente pensa nisso, né? A minha família é uma família de professores, né? Meus avós, minha avó paterna era professora. Meu irmão sempre teve esse exemplo. Meu irmão é formado em direito, mas fez mestrado, doutorado, seguiu carreira acadêmica, então ele sempre é professor. Ele nunca seguiu como advogado, mas sim como professor. E aquilo sempre ficou dentro de mim. Ao longo da faculdade, sempre fiz muita monitoria, dava aula para pré-vestibular, então aula de física, de química, tudo mais. Quando eu estava terminando a faculdade, existia esse curso, que é o Med Grupo. A gente é benchmark há um bom tempo, acredito aí que mais de 90% dos alunos de medicina do Brasil, eles frequentam o Med Grupo, né? Então tem o Med Curso e o Med, que são os dois cursos mais clássicos que a gente tem. Você entra na faculdade sabendo, ó, fica tranquilo, que lá no final, no quinto e sexto ano, tem um curso que é bizarro, que as aulas são muito legais e você vai aprender tudo de medicina. Do tipo assim, olha, fica tranquilo aqui na tua formação que a gente vai te garantir lá na frente. E eu fui aluno do Med Grupo. Eu fiz o Med Curso, eu fiz o Med. E eu lembro certinho que durante as aulas, eu tinha um colega, tenho um amigo hoje, o Paulo Ricardo, que eu falava assim, olha, um dia eu vou estar lá, vou estar dando uma aula ali junto com eles. E aí, dito e feito, quando eu estava terminando ali a minha faculdade, eu consegui entrar em contato, consegui fazer um teste ali para entrar dentro do Med Grupo, fui convidado para esse teste. E aí, de lá em diante, eu entrei e me encantei também com esse processo, porque a história é muito bonita, o que o Med Grupo faz, né? A partir de um insucesso do idealizador, que é o professor Cássio, ele criou uma maneira de entender a medicina em um ano. Então, você ensina a medicina para a pessoa em um ano, aquilo que precisa. E aí a função hoje do Medgrupo é, não é só preparar para a residência médica. Se você pegar zero de jogo, estou preparando para a residência médica. Mas a nossa missão é muito maior. Nossa missão é melhorar a qualidade do médico que é formado a nível Brasil. Então hoje a gente com muito orgulho faz isso. Eu estou na família Medgrupo aí há 12 anos. Com muito orgulho, isso entrou com tudo. É, o encantamento que tem na aula, tá no palco, isso me proporcionou, tá no palco, é uma coisa que eu gosto muito, essa entrega de palco, de ter. Hoje em dia o Medgrupo tá. Hoje a gente deve ter em torno aí de 35 mil alunos matriculados atualmente. Então é uma coisa que a gente tem uma baita de uma exposição, só que ao mesmo tempo é uma coisa que dá muito retorno. Eu tenho que estar me atualizando o tempo todo, eu tenho que estar ali na frente, eu tenho que entender o problema desse aluno. É, ao longo desses 12 anos, o perfil do aluno mudou muito. Poxa, uma década aí, muda demais a maneira
que
você tem que chegar até essa pessoa.
Qual era o perfil de aluno antes e o que é hoje?
Hoje em dia, acho que até o próprio imediatismo, se a gente pegar uns 4, 5 anos para cá, né, a gente tem muita informação muito rápida. Eu não consigo colocar toda a medicina como sendo uma informação rápida. Eu não consigo, por exemplo, num vídeo de 1 minuto e 30 de um Reels, explicar a medicina ali a fundo. E eu preciso fazer que essa pessoa entenda. Então, quando eu entro para dar uma aula, eu não chego e coloco para ele somente... olha, tá aqui o diagnóstico, esse é o tratamento, esse é o exame que você tem que pedir. Não. Por que que isso acontece? Porque qual que é a fisiopatologia que você tem ali dentro? O nível de profundidade que você tem que entrar para preparar um aluno para uma prova de residência, um médico para a vida, é muito intenso. Então você tem que fazer uma coisa mais duradoura. E isso é uma grande dificuldade que a gente tem. O tempo todo, esse aluno, essa pessoa é bombardeada por coisas rápidas, e aí a gente tem rede social e tudo mais. E aí você entra numa área que você tem que fazer um conteúdo muito denso. Como é que eu faço isso? Então, por isso que hoje no Medgrupo a gente mantém aulas presenciais. O nosso aluno, ele vai assistir a nossa aula. Hoje a gente tem mais de 180 unidades espalhadas pelo Brasil. E o aluno, ele vai assistir essa aula porque eu realmente acredito que esse cara ali concentrado nesse tempo, ele vai conseguir ter um conteúdo melhor, ele vai conseguir receber isso de uma melhor maneira e ele consegue cumprir todo
o cronograma. Rodrigo, e eu vejo que você tem uma visão privilegiada no sentido de que você consegue enxergar qual tem sido a entrega das faculdades e universidades de medicina no Brasil, das melhores até as com maior gap. Uhum. Hoje, na tua opinião, aonde estão esses gaps? Aonde estão os principais pontos que deveriam ser melhorados para que os alunos cheguem melhor preparados?
Eu acho que assim, como tudo ali, o mercado ele vai se adaptando, né? Então você pega ali, falta vaga para medicina, você abre faculdades. E a hora que abre essa faculdade, talvez o critério que está sendo utilizado não está sendo tão rigoroso ali, a entrega não está sendo tão intensa, e também o aluno. O aluno, ele entra hoje em dia de uma maneira, não falando que antigamente era melhor ou nada disso, mas se você não estimular esse aluno da maneira necessária, em outras palavras, a maneira que eu uso hoje para estimular um aluno não pode ser a mesma maneira que eu utilizava há 20 anos atrás. Então tudo muda. Quando um professor vira para mim e fala assim, nossa, os alunos são muito diferentes, eu falo, que bom. Loucura é você achar que seria o mesmo aluno e você continuar dando a mesma aula há 20 anos. Isso acontece muitas vezes em universidade. O cara dá a mesma aula com o mesmo reto projetor há 20, 25 anos. E hoje em dia isso não cabe mais. Então, acho que a grande necessidade é essa. Como é que eu faço para passar esse conteúdo, que é um conteúdo denso, mas para esse aluno de uma maneira que ele consiga e ele aceite? Então, acho que esse é um dos desafios. E eu acho que onde o Medgrupo entra de uma maneira assim, a gente pega aquilo que é muito complexo e coloca de uma maneira muito simples. Até fazendo um convite de novo para o Baza assistir a aula lá, você não precisa ser médico para entender ali a aula que a gente faz. A gente coloca de uma maneira tão clara que mesmo não médico ele consegue ter uma noção geral daquilo que é necessário.
E hoje, olhando para a medicina, na tua opinião, quais são os maiores desafios éticos ou morais que se enfrenta atualmente? Como é que você aborda essas questões na prática e no ensino?
Cada vez mais isso é um tema que tem que ser discutido. As faculdades, né? Eu não conheço todas, então não tem como falar, mas as faculdades, no geral, não preparam dessa maneira. Você fica muito com conteúdo técnico, mas não tem esse conteúdo. Olha, como é que você faz para isso chegar no paciente? E aí eu acho que vem muito de pessoa. Você conseguir aprender a lidar com pessoa. Tem uma pesquisa americana que fala que você... Eu não gosto nem da palavra P&D. Se você investir 3 minutos no início da consulta com um bate-papo, então coisa amena, não tem nada a ver. Baza, como é que você tá? Como é que tá seu time? Alguma coisa assim. Que esse investimento em 3 minutos no início de uma consulta diminui em mais de 90% o nível de processo médico que tem nos Estados Unidos.
Isso é um estudo científico.
Americano, isso. Tem uma pesquisa americana que coloca justamente isso. Por quê? Porque o paciente, ele chega no médico muito como, olha, vem aqui que você vai me resolver. Então, se você consegue colocar, não no mesmo nível, mas consegue ter uma conversa, uma troca melhor, uma troca mais humana, Depois, num segundo momento, se tem alguma coisa que não deu tão certo ou que não ficou da maneira que o paciente espera, isso é muito mais fácil você ter essa troca da pessoa entender e entender que isso é uma complicação inerente a um procedimento, inerente a um atendimento, do que a pessoa ficar de uma maneira mais raivosa. Nossa, aquele médico nem olhou na minha cara. Tá vendo o que aconteceu? Ele vai com tudo ali. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Não tem essa relação médico-paciente tão intensa por vários motivos. Por precificação, por correria, por tudo isso que não justifica, né? Então, ter esse contato, essa medicina mais humanizada, eu realmente acredito que é um dos pilares centrais. E aí é até legal para aproveitar o gancho, falando muito aqui, mas para aproveitar o gancho da clínica, né, do Centro Médico Pastore. Como é que começou a ideia do Centro Médico Pastore, né? Eu me considerava um bom médico, né, mas não me achando um bom médico do tipo, olha, eu tento fazer o meu melhor possível, eu tento estar aqui para o paciente, eu tento ter essa disposição. E aí, junto com os outros sócios, principalmente com o Sérgio, que é médico também, o Guilherme é engenheiro, né? Mas com o Sérgio, a gente ficava, como é que a gente faz para conseguir levar isso para mais pessoas? Porque se eu abrisse meu consultório, colocasse um consultório a mais, eu iria fazer o meu atendimento e atender todo mundo que tivesse condições de chegar até a mim. E a gente começou a pensar, como é que eu faço para levar essa cultura de um bom atendimento, só que agora para uma população que não tem acesso a esse atendimento. Foi onde a gente começou o Centro Médico Pastore, que é a nossa rede de medicina popular, e sempre foi isso, a cultura é sempre essa. Como é que eu faço para atender esse paciente dessa maneira, de maneira mais humanizada, de maneira que eu consiga dar algum grau de atenção sem se cobrar tanto por isso, cobrando de uma maneira mais justa. E a gente fez essa equação toda aí, a gente viu que o segredo era a gestão, para não ter prejuízos. Então você consegue remunerar bem o médico, você consegue cobrar um valor mais justo ali para o paciente e consegue ter um atendimento bastante humanizado.
Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como headhunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no arroba Rick Bazaga. E trazendo agora para um outro papel que você desempenha, que é o papel de cirurgião, e você atua em área delicada, bariátrica, sim, metabólica, isso exige um controle emocional absurdo. Como é que você se prepara mentalmente, emocionalmente ou fisicamente para enfrentar os desafios ali de um centro cirúrgico?
Boa. O centro cirúrgico é uma vida à parte, né? Eu falo que é uma bolha que você fica ali dentro, que ninguém sabe ali o que acontece. E a gente tem que ter muito cuidado, porque para a gente... Você faz aquilo várias vezes ao longo da sua carreira, mas para o paciente é a primeira vez. Então eu sempre falo isso. Por mais simples que possa ser uma cirurgia, para o paciente é a primeira vez. Então para ele ali, aquilo tá, isso acaba levando muita carga emocional em todo o procedimento, tanto para o paciente como também para toda a equipe. E aí, só para a gente não fugir da sua pergunta, a preparação ela tem que ser contínua. A preparação ela tem que ser física, mas ela tem que ser também uma preparação mental. Preparação física, atividade física, eu acho que você tem que estar você não precisa ser um atleta, mas tem que ter alguma condição, porque às vezes você fica lá 2, 3, 6 horas de pé ali fazendo aquele atendimento. Treinamento de foco, entender que ao longo da cirurgia você tem momentos que você precisa de mais foco e menos foco. Então, quando tem uma cirurgia mais crítica, vamos reoperar um paciente de uma cirurgia bariátrica. É uma cirurgia mais difícil do que a primeira cirurgia. Toda vez que você opera uma vez, a segunda vez ela tende a ser mais difícil, porque pode ter aderência, tem, vamos dizer assim, cicatrizes da cirurgia prévia. Nesse tipo de procedimento, eu sempre deixo muito claro, tanto para mim quanto para a equipe, vai ter momento que a gente vai precisar ter uma concentração maior. Vai ter momento que a gente vai ter que ter uma decisão mais imediata. Então vamos se preparar para isso. O que é se preparar para isso? Olha, aquilo que é o básico, vamos seguir o padrão. Não vamos inventar naquele momento que dá para você seguir. A parte inicial da cirurgia, vamos seguir todo o nosso passo a passo sem fugir. Por quê? Naquele momento que é o diferencial, eu tenho que ter um estoque de atenção, eu tenho que ter alguma energia guardada ali para que aí sim eu possa colocar isso em prática e dessa maneira entender qual que é o melhor caminho naquele momento. Então, preparo físico importantíssimo, preparo mental, alimentação, sempre treinamento de foco, concentração, são coisas que eu sempre cuido para conseguir levar a carreira aí também.
E você tem algum exercício para que você possa trazer o foco? Porque isso não é exclusividade dos médicos, esse desafio, né? Acho que todo mundo hoje, ou quase todo mundo, passa por isso.
O foco, tanto na medicina, como também, por exemplo, na preparação de uma prova, igual para residência médica, né? Eu costumo brincar que quem está estudando para residência médica é um super-herói. Porque você está se preparando para uma coisa que tira o teu cérebro de qualquer zona de conforto, para uma coisa que vai ser daqui a algum tempo, então não é imediato, você não tem aquela necessidade do imediatismo, e para uma coisa que você não tem garantia de sucesso. Você faz uma prova, você se prepara da melhor maneira possível, mas como é uma concorrência, você não tem garantia desse sucesso. E um dos segredos para mim é justamente esse, é o foco. É o foco de você conseguir manter concentração numa cirurgia, na hora de uma preparação, na hora de uma prova, e eu acredito muito que esse foco vem de treinamento. Falar que, quando você pensa em foco, pegando até um exemplo cirúrgico, é você pegar uma luz e colocar tudo no lugar. Então, o que a gente está fazendo? Tem várias coisas aqui nessa sala. Se eu quiser focar nessa garrafa de água, agora sim, eu tiro o foco e olho para cá. Então, está tudo acontecendo. Tem câmera, tem você, tem tudo aqui, mas eu foco nesse momento. Então, dizer foco para mim é dizer não. É dizer não para outras coisas. E sim para aquela coisa ali que é o teu momento principal. Como é que a gente faz para ter isso? Treinando. Treinando desde coisas pequenas. Então, tudo que você pode trazer para o presente. Pô, a gente está aqui batendo esse papo. Eu estou 100% aqui. Sabe, não importa para mim o que pode estar acontecendo ali fora. A gente está 100% aqui. A gente está focado aqui nesse assunto. Então, tudo que você puder fazer isso. E aí entra desde coisas básicas. Controle de respiração. Tem gente que testa muito foco na hora de uma atividade física. Está correndo, você está focado naquilo que você está fazendo. Acho que a grande chance, é claro que tem vários métodos para treinar foco. A gente fala muito sobre isso na mentoria. Mas eu acho que você está no presente. Quanto mais presente você está, mais focado você consegue ficar.
E tem um elemento que eu vejo que é um desafio na medicina e também muito comum no mundo executivo. Como é que você encontra o equilíbrio entre manter a humildade e ter a confiança nas suas habilidades e decisões?
Às vezes eu até falava assim, né, em algumas palestras que perguntavam, aulas assim, falava assim, ah, quem acha que o Neymar, né, não conheço ele pessoalmente, então não posso nem falar, mas quem acha que o Neymar se acha por aquilo que faz é porque não conhece médico recém-formado, né? Eu falava muito isso, para dar um puxão de orelha no pessoal que está saindo, né? Porque realmente é uma coisa muito difícil. Você tem ali junto com a medicina, além de uma oportunidade de trabalho, hoje em dia ainda tem alguma certa garantia de trabalho, mas você tem uma coisa que é muito, muito bonita. O paciente chega até você colocando você numa posição muito legal, de que você pode ajudar. E você entrar nessa de que você é tudo isso, não é um caminho muito legal, né? Então, quanto você mais aprende, quanto você mais entende que você precisa aprender cada vez mais, você se coloca cada vez mais no seu lugar. Então, poxa, por mais que eu possa ter desenvolvido, melhorado, eu entendo que tem muita coisa para melhorar, muita coisa para aprender, e prefiro me colocar nesse lugar. Prefiro me colocar nesse lugar de ouvinte, nesse lugar de que, olha, eu posso aprender cada vez mais do que ficar eu colocando regra. Se eu sentar numa mesa em que só eu falo, para mim isso é pior. Eu prefiro muito mais estar numa mesa em que eu só escute e só aprenda do que isso. Então essa humildade é importante. Eu falo muito isso. Uma coisa que você nunca vai ouvir da minha boca é, eu salvei essa pessoa. Então, eu fiz uma cirurgia e eu salvei essa pessoa. Não fui eu que salvei essa pessoa. Eu fiz o meu papel. Eu fiz o meu trabalho. O meu trabalho, ele é imediato. Então, estou operando alguém, eu fiz ali de imediato. Só que o engenheiro que projetou o centro cirúrgico, ele também participou disso. Todo mundo que estava nesse processo também participou disso. Então, eu não posso pegar isso e colocar esse poder tão grande como eu tendo salvado a vida de alguém. Então, acho que essa humildade é essencial. Isso também tem que ser trabalhado. Acho, claro, que vem de família, vem de exemplo, vem de vida, mas eu acho que é uma coisa muito bacana, muito bonita de você manter. Essa humildade de aprendizado, essa humildade de como você pode ser sempre melhor, eu acho que é um caminho aí para você ter uma carreira boa, tanto na medicina, como também, aí você pode falar até melhor na área de empreendedorismo, na área de business, porque também é isso, né? Hoje em dia, igual eu brinquei com a minha mãe do banco, né? Antigamente falar que você era bancário, pô, você era bancário, né? Seguir uma carreira. Hoje, olha, a pessoa trabalha no banco. Tudo bem, já vem com certo uma postura maior aí, então tem que ter muito cuidado para que você não tenha pouca coisa e queira falar demais, porque geralmente o tombo não é legal.
E dentro dessa dinâmica, eu quero trazer agora para o extremo oposto. Como que você lida com a pressão constante por perfeição na medicina, sabendo que o erro humano é inevitável, mas as consequências podem ser fatais?
Sim, total. Eu acho que na medicina, o que a gente não pode ter é aquele sentimento do "e se eu tivesse feito?". Então, para mim, sempre vem muito da cultura de excelência. Ó, tô fazendo o meu melhor possível, tá? Então, tem que fazer o teu máximo. Eu não posso nunca chegar depois de um caso, de um paciente, olha, se eu tivesse pensado isso, se eu tivesse feito isso, acho que isso é o pior. Você tem que fazer o melhor possível que você tem para aquela pessoa ali e fazer o teu máximo. Porque se você não faz isso, complicações, elas acontecem. Você tem uma curva de complicação. Você pega, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Ela tem uma taxa de complicação de cerca de 1 a 4%. Dessas complicações, você pode ter fístula, pode ter outras fístulas, enfim, que não vem muito ao caso, mas você tem essa taxa, esse percentual de complicação. O melhor cirurgião, a melhor estrutura do planeta tem essa taxa de complicação. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar para ter, no máximo, essa taxa de complicação. E quanto mais pacientes eu opero, mais isso vai acontecer. A tua média ali, ela entra nesse padrão. Só que o que a gente tem que deixar claro? Primeiro, nunca esconder essa possibilidade. Então, quando o paciente senta na minha frente, eu deixo muito claro isso para ele, para familiar, tudo o que pode acontecer. Pesar muito bem o risco e o benefício que você vai ter de um procedimento cirúrgico ou de qualquer intervenção médica e sempre estar do lado. Teve uma complicação? Primeiro, essa complicação, por que ela aconteceu? Ela não pode ser imperícia, não pode ser imprudência, não pode ser nada disso. É uma complicação inerente ao procedimento que a gente faz de tudo para evitar. Mas mesmo fazendo tudo de maneira correta, aconteceu? Ótimo. Vou estar do lado do paciente o tempo todo para ver o que eu posso fazer, a melhor maneira que a gente tem para ajudar. Eu acho que dessa maneira você consegue diminuir um pouco esse risco. Não que não vá acontecer. Sempre acontece. Não sempre, né? Mas dentro do percentual. Mas você consegue estar mais do lado da pessoa e consegue ter ações que diminuem esse risco e, entendo a complicação, assumir que teve a complicação e resolver da melhor maneira possível.
E, Rodrigo, escutando você falar aqui, eu fiquei pensando em te perguntar como é que você define hoje cura no contexto da medicina moderna. É possível alcançar uma cura completa ou a gente está sempre navegando entre o alívio dos sintomas e o gerenciamento de doenças crônicas?
Boa, boa pergunta. E aí eu, como cirurgião, né, fica até mais engraçado falar isso, porque a cirurgia é uma coisa muito imediata. Né? Então, se você chegou para mim com uma lesão, eu resolvo aquela lesão ali naquele momento. Só que quando você pensa numa medicina mais como um todo, até hoje em dia, com conceitos de epigenética, de alteração de ambiente, você consegue melhorar o paciente, até pelo ambiente que ele vive, isso acaba trazendo novas possibilidades. Porque antigamente a gente tinha o conceito da medicina genética. Olha, se você tem o teu perfil genético, você vai ser isso e acabou, não tem o que fazer. Então, se você tem uma predisposição genética, não vou entrar em detalhes disso, mas uma predisposição genética para desenvolver Alzheimer, você vai desenvolver Alzheimer e acabou. Só que hoje em dia a gente sabe que não. Hoje em dia a gente sabe que entra muito a epigenética. Ó, você tem esse fator, esse traço, que pode aumentar teu risco para uma doença degenerativa. Tudo bem, mas o que é a epigenética? O que é o ambiente? O que eu posso modificar que vai diminuir essa tua propensão, esse teu risco? Então eu acho que cada vez mais o correto da medicina é você tentar buscar não a cura de uma condição. Né? A medicina brasileira, a medicina a nível Brasil, a medicina, até a medicina americana, ela é muito, olha, me vem com a doença que eu te trato, mas eu não quero ter uma medicina de qualidade de vida. E esse que eu acho que é o caminho. Porque se você tem qualidade de vida, se você tem uma melhora efetiva no cuidar da pessoa, você evita com que a pessoa tenha condições em que você tenha que ter uma ação imediata. Então acho que isso vem muito a calhar. Tanto essa parte epigenética, que é uma coisa que eu estudo muito atualmente, fico entendendo muito isso, como você faz para tratar esse paciente como um todo. Porque se a gente olhar só uma parte, realmente fica meio que difícil. Você é cobertor curto, né? Pegou aqui, descobre ali.
Pegando o ponto que você falou, se os nossos ouvintes aqui pudessem fazer apenas uma mudança no seu estilo de vida para melhorar significativamente a saúde, o que você recomendaria?
Pode ser duas.
Vamos com duas, então.
Um sono, tá? Ter aí pelo menos uma higiene de sono, conseguir ter um sono aí de pelo menos 7 horas, um bom sono para você recuperar realmente. Acho que tem muita coisa que acontece quando você está dormindo, então é importante sim. A gente pega esse mercado, né? A gente pega o mundo de business, de criação, de startup. Ah, não posso dormir, se eu tô dormindo tem alguém fazendo. Não, é muito pelo contrário. E além disso, é você cuidar da tua cabeça, cuidar da tua mente. Entender que você tem que ter momentos de pausa, entender que você tem que ter momentos de felicidade, entender que você tem que ter um equilíbrio. Todo desequilíbrio lá na frente vai gerar alguma alteração que pode ser que não seja legal.
Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina.
E hoje, estudando tanto e tendo contato com tanta gente, qual o maior mito sobre a medicina que vamos aproveitar aqui para desmentir para o público?
Eu acho que o maior mito aí que eu gostaria de colocar, se eu pudesse levantar uma bandeira, primeiro é a questão da humildade que você falou, né? Do médico ter esse sentimento aí, né, de que ele consegue tudo, resolve tudo. Eu acho que é entender que a gente faz parte de um processo e entender que a gente depende muito do paciente na cura, na melhora. Então, quanto mais a gente conseguir estar junto, mais conseguir dividir e apresentar isso para ele, não levantando uma bandeira aqui de uma medicina sem medicação, sem nada, não, não é nem esse o caminho, até pela minha área, mas muito que o mito de que o médico resolve tudo sozinho. É muito pelo contrário. Cada vez mais a gente tem que ter uma gestão geral do paciente. Aí isso entra o próprio paciente, isso entra o médico, isso entra o nutricionista, isso entra o enfermeiro, isso entra o fisioterapeuta, toda uma equipe multidisciplinar, porque a pessoa não é só uma coisa. Eu não posso olhar só o estômago da pessoa. Tem que entender tudo que está acontecendo com essa pessoa. Então, ter essa visão mais geral, essa visão mais ampla do paciente, não como doença, mas como pessoa, eu acho que seria um dos mitos aí que a gente tinha que bater pesado para mostrar, ó, não é só isso, não é uma peça que eu troco, muito pelo contrário, é todo um ecossistema que a gente tem que resolver.
E falando em equilíbrio, puxa, eu vejo você com vários papéis, médico, professor, palestrante, empresário, como é que você gerencia seu tempo e prioriza suas atividades? Tem alguma estratégia, ferramenta? Como que você faz para colocar tudo isso em equilíbrio?
Boa, eu sou do cara de anotar, né? Para mim eu tenho agenda, eu sou o cara que planeja a semana e você tem que entender que dá para a gente fazer tudo. Só não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E aí você vai equilibrando os seus pratos e qual o prato que você não pode deixar de equilibrar. Tem momentos que você tem que intensificar mais de um lado, depois do outro. Eu acho que é muito importante nesse processo você ser muito sincero com quem está com você. Do tipo, olha, estamos fazendo isso juntos. Entenda que nesse momento eu vou ter que investir mais tempo nisso, mas é por uma coisa melhor. Ter essa clareza, mostrar para todo mundo aquilo, todo mundo que importa para você, aquilo que você está fazendo, a importância que cada um tem. Mas principalmente, dividir. Então, dividir o tempo e tentar não ser multitarefa. Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, estou focado aqui para preparar uma aula, eu me fecho, eu vou preparar a minha aula. Por quê? Porque nesse momento que eu coloquei no meu calendário, sei lá, segunda-feira de 8 às 10, eu vou preparar a minha aula. E não tem mais nada que vá me atrapalhar. É uma coisa que realmente precisem de mim? Beleza, pode me atrapalhar. Mas caso contrário, é uma coisa que dá para esperar, você espera. Então, quando você... Por mais coisas que você tenha para fazer, você lista e começa aquilo que é mais importante, né? Igual a gente pega o experimento das pedras de pote, não sei se você viu essa, né? Para colocar pedras, areia e pedras pequenas e grandes num pote. Se você começa colocando as coisas pequenas, às vezes você completa esse pote e não consegue colocar aquilo que é importante. Então você tem uma relação daquilo que é o principal para você, daquilo que realmente vai te levar para o teu lugar, para aquilo que você busca como propósito, e começar por isso, e entendendo que vai ter coisas que você não vai conseguir fazer. E é onde entra a parceria. Não consigo fazer isso, vou trazer alguém para me ajudar. E sempre de maneira muito organizada. Não sei se ficou claro, mas é justamente isso. É ter uma rotina, priorizar aquilo que realmente é importante e tentar trazer gente para te ajudar naquilo que você não tem fôlego para fazer.
E dentro desse contexto que você trouxe, Rodrigo, entre ser médico, professor e empreendedor, qual dessas identidades você sente que mais define quem você é? Ou talvez como cada uma dessas facetas contribui, seja para uma satisfação pessoal ou profissional?
Eu acho que é muito em cima do muro, né? Mas eu tive que fazer isso. Porque eu entrei para a medicina não por aquela paixão histórica da medicina, que eu tenho muitos colegas que quando me contam eu falo assim, pô, que coisa mais linda, sabe? Ó, desde pequeno, a hora que fala com pai, mãe, de colega, desde pequeno eu já brincava com coisas de médico, já gostava disso tudo, não foi o meu caso. Então quando eu entrei na medicina para buscando outra coisa. Me encantei pelo processo em ser médico, mas tinha várias outras coisas. Então... ser esse caleidoscópio de coisa, fazer muitas coisas, eu acho que é justamente para suprir essa necessidade que eu tenho de ter algumas expressões. Então, meu amor pelo palco. A hora que eu entro para dar aula, tem 1000 alunos ali na frente e entra num palco mesmo. E a gente sempre cuida muito disso, da qualidade da aula, da qualidade de projeção, da qualidade de áudio. Aquilo para mim é um momento que fala assim, poxa, olha só, você realmente conseguiu, você tá ali passando para todo mundo. A hora que eu tô num centro cirúrgico e termino uma cirurgia, você fala com o paciente, fala com o familiar, é um momento de entrega. Você também, olha, você conseguiu. E a parte do empreendedorismo veio muito do como é que eu faço para isso chegar a mais pessoas? Como é que eu faço para que isso não fique só restrita ao Rodrigo? Porque quando você é médico, por melhor cirurgião que você possa ser, você tem o limite do tempo. Se eu tô operando aqui agora, não tem como eu estar operando outra pessoa ao mesmo tempo. Meio que tentei juntar isso tudo para conseguir fazer o que eu realmente acho que eu gosto, que é entregar. Quanto mais eu estiver entregando aquilo que eu tenho, sabe assim... tem muita coisa que eu quero passar, que eu quero ajudar, transbordando. Então, quanto mais eu puder entregar, melhor vai ser. Então, por isso que eu pego tanto essa área cirúrgica, a área de professor, que é uma área que, para mim, assim, é sensacional, e também essa parte do empreendedorismo.
E dentro dessa dinâmica, Rodrigo, tem uma pergunta que eu estou guardando aqui para aproveitar esses três pilares aí de médico, educador e empresário. Como que você vê essa política que a gente tem aqui no país de trazer médicos de outros países para cobrir outras áreas aqui que, a princípio, não se tem médico suficiente?
Sim, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada. A gente tem, quando você pega dados da Organização Mundial de Saúde, um déficit de médico no Brasil, ainda tem esse déficit médico. E eu falando isso, pega o médico do grande centro, deve estar falando assim, poxa, claro que não, eu tropeço aqui em vários médicos. Isso é uma realidade que a gente tem em grandes centros. Então, se eu pego o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, por exemplo, você tem um número legal de médicos. Mas quando você vai para regiões mais de interior, regiões menos povoadas, realmente falta muito médico. E a gente tem uma dificuldade do médico em ir para essas regiões, por vários motivos. Primeiro, plano de carreira. Você não tem um plano de carreira do tipo, a pessoa faz um concurso para ser juiz federal. Ele vai para algum lugar, ele tem um plano de crescimento de carreira. Médico tem muito contrato, não tem muito esse tipo de uma parte dessa, como você teria uma carreira como essa de um juiz, pegando um exemplo só. Então você fica com medo de ir e depois não conseguir voltar. Então tem muita resistência para sair. Olhando isso e acreditando que a pessoa precisa resolver o problema nesse momento, você tem que fazer alguma coisa de imediato. Então acho que, como política imediata para resolver um problema latente, ok, desde que seja feito da maneira correta. Oferece primeiro para os médicos que estão no Brasil, para que eles possam fazer isso, igual é feito. Depois tenta trazer o médico. Outra questão que entraria nessa equação também, que muitas vezes não se fala, é o processo de revalidação médica. Como é que eu faço para revalidar esses médicos, para que eles não trabalhem no Brasil sem o registro oficial, tendo um registro provisório? Então, se eu tenho um processo de revalidação honesto, digno, e eu falo isso com certo lugar de fala, porque a gente trabalha também com esse processo de revalidação, se você tem alguma coisa digna e uma coisa contínua, você consegue revalidar sem ter que trazer o médico para trabalhar, sem ter o certificado. Então, acho que isso é uma outra coisa importante ser visto. Então, só para a gente deixar claro aqui para todo mundo que está ouvindo, Rodrigo, você é contra ou você é a favor? Eu acho que se tem necessidade, se o paciente que está lá e não pode esperar, a gente tem que oferecer isso enquanto se formam médicos no Brasil ou se revalida médicos para atender no Brasil. Então, o projeto Mais Médico, que venha realmente, desde que venha de uma maneira organizada, desde que não tenha somente questões políticas, desde que seja uma coisa pensando no paciente. Como é que eu faço para melhorar a qualidade dessa parte de saúde realmente, porque é o principal. Porque o que não pode é gente precisando e a gente não ter atendimento. Isso que é o maior problema.
E falando dessa formação médica, Rodrigo, eu queria aproveitar também da tua experiência. Quais são os prós e contras de uma formação médica no Brasil, ou eu ser formado como médico nos Estados Unidos, ou em Cuba, ou na China?
Tá,
vamos lá. Trazer quatro, talvez, mundos...
De totalmente diferentes, né? Primeiro, a formação médica no Brasil é muito boa. Tá, a formação médica no Brasil é muito boa, você pega médicos brasileiros, são expoentes aí em vários lugares do planeta, tem muita gente que vem de fora para cá para realmente aprender a medicina com a gente. Então, a formação médica no Brasil, ela é muito legal. O que eu acho que faltaria um pouquinho na formação médica no Brasil é a parte de people mesmo, né? Como é que eu posso melhorar isso para levar isso para o paciente, para o meu dia a dia? Quando você pega uma medicina norte-americana, é uma medicina muito mais tecnológica, e o americano, ele quer resolver muito, né? Então, se eu tiver que utilizar equipamento, eu vou utilizar. Se eu tiver que fazer assim, eu vou fazer. A gente pega uma situação, né? Só pra gente colocar um exemplo. Apendicite aguda, que muita gente já conhece, é a inflamação do apêndice. Quando você pega a nível Brasil, você tem um acompanhamento do paciente. Lá nos Estados Unidos, você faz muito mais exame de imagem para dar esse diagnóstico. Então, em teoria, você daria mais diagnósticos do que no Brasil. Só que você tem que avaliar o tanto que isso é custo eficaz. Então, tem muita discussão. Mas a medicina americana é uma medicina completamente baseada em evidências e é completamente pautada nisso. Olha, eu quero fazer acontecer. Igual tudo ali, né? O mercado americano, ele se torna realmente um mercado, né? Então, tem essa grande diferença. Quando você pega uma medicina chinesa, você tem um lado todo oriental que tem alterações dessa maneira. E aí você tem que ter duas visões. Qual medicina chinesa a gente está falando? A medicina chinesa, aquela medicina mais oriental, que você está fazendo, que cuida do paciente como um todo, ou a medicina chinesa mais moderna? Quando a gente pega na China, por exemplo, né, o meu mestrado é em telesaúde e telemedicina pela UERJ. Quando eu estava fazendo de avaliação de We Are Able, eles colocavam, eu pesquisei que na China você, muitas vezes, não precisa ir no oftalmologista para fazer o exame de vista. Você entra numa cabine, você faz esse exame e uma impressora 3D já sai com óculos ali para você. Isso para a gente é impensável. E o cara lá, ele vai ter que lidar com isso, então ele vai ter essa diferença. Em Cuba, não sei como está lá a medicina cubana. Eu sei muitas vezes que tem outras faculdades na América Latina que você consegue ter algum acesso a um valor um pouco menor do que no Brasil.
Bolívia, por exemplo. Menor.
Bolívia, Argentina, você consegue. Paraguai. Você tem boas faculdades e você tem instituições que não são tão boas. O que depende muito do aluno. A pessoa entra na instituição. Ele tem que ter essa noção, olha, eu posso, por mais que eu não tenha toda a formação aqui possível, eu, lá na frente, vou ter que ser médico. Então, eu sendo médico, eu tenho que cuidar dessa minha formação, também tenho que fazer a parte. Então, por mais que você tenha, vamos dizer assim, jeitinhos, eu acho que o jeitinho lá na frente, ele te pega. Então, se você entra lá da maneira mais fácil, depois para você tentar uma revalidação, isso acaba dificultando, você vai ter que ter um processo maior de aprendizado, de estudo, tudo dá para fazer. Mas assim, sempre tenta evitar o jeitinho. Então, te falar como funciona lá, eu não consigo dizer durante a faculdade. Mas o que eu recebo é, são pessoas que muitas vezes vão para fora com um sonho e se preparam. Se a pessoa vai para fora, se prepara, consegue voltar, consegue se adaptar, consegue fazer o processo de revalidação e consegue ter uma boa carreira. Agora, se entrar fora e achar que vai ser tudo fácil e que vai dar jeitinho, na medicina o jeitinho não é o caminho mais legal, não.
E, Rodrigo, tem um elemento que eu vejo, que muitas vezes eu vejo outras profissões, como fisioterapeutas ou muitas vezes dentistas, dizendo que a classe médica quer dominar todas as práticas e muitas vezes entra numa disputa que deveria ser o papel do médico ou de outras profissões. Como é que você vê o equilíbrio para poder coexistir todas essas outras profissões na área da saúde?
Tá, eu acho que, como eu falei lá, é essencial que tenha isso, né? É essencial que você tenha um atendimento multidisciplinar. Muitas vezes o que a gente vê são pessoas tentando fazer alguma parte, não o todo. Então, por exemplo, né, hoje em dia, pegando, não vou fugir de nenhum exemplo, mas você pega, por exemplo, a parte de toxina botulínica, né, o Botox. Hoje em dia você tem médicos que fazem toxina botulínica, tem dentistas que fazem medicina botulínica. É um caminho, é uma coisa a ser feita. Só que o que tem que ficar muito claro é como é que eu posso ajudar o paciente de fato, não só não navegar numa onda. Então, por exemplo, tem questões, por exemplo, de prescrição médica que você não pode ter outras áreas prescrevendo. Isso é um ponto, por quê? Porque a formação não permitiu isso. Vamos discutir essa formação para que você possa ter isso? Ótimo. O que a gente tem que entender? Que é time. Você pode até ganhar um jogo sozinho, mas você não ganha um campeonato sozinho. Então, poxa, o que, que cada um do time tem que fazer? O médico tem que ficar restrito ao papel dele, a pessoal da nutrição tem que ficar restrito ao papel de nutrição. Não restrito sem entrar, mas sempre tendo contato, mas um ser responsável por essa área. A fisioterapia tem que estar restrita ao seu papel, não invadir um ao outro, mas sim ajudar o outro. Tentar atuar como sinergia, não como oposição. Ah, porque ele está querendo fazer isso, agora eu não vou mais ajudar. Não, é muito pelo contrário. Você tem que ver o paciente como um todo. E a hora que você vê o paciente como um todo, você sabe que a medicina tem a sua área, você sabe que a fisioterapia tem a sua área, que a nutrição tem a sua área, e cada um fazendo da sua melhor maneira, eu acho que esse é o caminho. Então dá para coexistir, e tem que ter sempre um cuidado. O que, que um pode fazer para não ocupar o papel do outro? Não olhando pelo financeiro. Olhando aqui muito mais pelo papel de preparação. Eu realmente estou preparado para fazer isso? Se sim, você teve uma certificação? Sem nenhum problema. Agora, não. Repensa, porque não é sobre dinheiro, é sobre pessoa. E quando você coloca a pessoa em primeiro lugar, você entende que, olha, se eu faço dessa maneira, talvez não seja o melhor caminho.
E Rodrigo, para a gente fechar esse primeiro bloco, quando você se depara com decisões difíceis, diferente de qual papel você esteja atuando, qual que é o teu processo interno para encontrar clareza?
Quando o processo é difícil, eu sempre tento conversar com alguém, geralmente alguém que tenha mais experiência. Então, na área cirúrgica, né? Eu sempre tento falar com médicos mais experientes, que tenham mais tempo de rodagem para tentar dividir alguma coisa. Na parte do curso, né, de preparação de aula, sempre falo com outros colegas ali que têm mais experiência. Parte de empreendedorismo, sempre tento recorrer a alguém que sabe um pouco mais. Acho que é muito legal você ter contato com pessoas não só mais velhas pela idade, mas com mais experiência. Porque eu consigo imaginar, hoje eu estou com 37 anos. Quando eu tiver 57 anos, a minha experiência que eu vou ganhar em 20 anos, ela é muito maior. Então, se eu puder pegar uma pessoa boa com 57 hoje e consigo olhar e me ajudar, ter uma sinergia, eu acho isso muito importante. Então, a primeira coisa é isso, é tentar dividir com quem está do teu lado. E, além disso, é tentar olhar e pensar qual que é a melhor maneira e mais simples que eu posso para resolver esse problema. Então, se você tem duas soluções, provavelmente aquela que é a mais simples vai ser a melhor. Que aí você vai conseguir e aí leva tudo em consideração. O que pode ter de repercussão, quais repercussões são controláveis, quais não são controláveis. E aquilo que dá para tirar de frente rápido eu tiro. Olha, isso aqui não tem o que discutir. Então já tira, já não pega esse caminho. Nem pensa por esse caminho. Segue para um outro caminho.
Adorei o que você falou e me lembrou de uma dica que eu sempre gosto de dar para as pessoas. Tenha amigos com pelo menos 20 anos a mais do que você tem. Isso para mim é muito valioso. É muito valioso porque é buscar experiência efetivamente. E uma outra dica que eu recebi de um amigo no carnaval aqui desse ano, a gente estava ali numa fase, estava com meu amigo Luiz aqui, já vou dizer aqui lá em Itu com ele, estava tomando um vinho e ele me falou algo que me marcou. Ele falou assim: Baza, complicar a vida é fácil, o difícil é simplificar. Cara, é incrível como ao longo muito da vida a gente vai complicando muitas coisas. A hora que se vê, você tá numa complexidade que você fala, puxa, como é que eu saio dessa? Então, complicar a vida é fácil. Difícil é simplificar.
Pode falar pra ele que eu concordo completamente com ele. Mas se puder olhar, como é que eu faço pra simplificar isso? Cara, vai por esse caminho que tem uma tendência de ser o melhor.
E Rodrigo, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
Mas quando eu pego para trazer alguém para o time, eu sempre pergunto muito sobre motivação. E outra coisa que eu gosto de perguntar quando eu vou tentar trazer algum médico para time, alguma pessoa é, além do financeiro, o que mais que você espera executar aqui onde você está? Então, quando vai trazer alguém para atender na clínica, alguém para algum outro lugar, ela é, além do lado financeiro, porque é óbvio que a pessoa está procurando um emprego, tem algum cargo ali financeiro, mas o que mais que ela pensa e o que mais que ela espera? Eu acho que isso me dá uma noção geral. Ela coloca ali o que ela pensa de maneira muito direta e o que ela espera. E uma outra coisa também, eu sempre tento perguntar sobre família, para tentar entender qual que é a posição dela em relação à família, contexto com pai, com filho, para meio que tentar identificar uma coisa mais do pessoal. Porque tem todo o processo, né? De contratação, muita coisa já recebe. Mas quando tô ali no tete-a-tete, eu gosto de perguntar alguma coisa mais fora daquele caminho convencional.
E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
Base, eu sou um cara que entrega muito. Acho que às vezes eu entrego até mais do que eu falo, né? Tem muita gente que fala assim, Rodrigo, você tem que falar mais, você é mais, tal. Então, pessoa que para mim fala muito, não entrega, eu já começo a olhar diferente, falo assim, olha, tá, tudo bem. Ah, temos que fazer, tá. E aí, vamos fazer? Você vai entregar? Então, quem não entrega pra mim, eu não consigo.
E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo no ambiente de trabalho?
No ambiente de trabalho? É engraçado. O lado positivo e o negativo ali, dependendo do tanto que você dosa, vai estar nisso, né? Então, por ter esse fato de muita entrega, muita gente gosta, mas como eu falo assim, ah, tudo dá pra entregar, então, não, vamos, dá pra fazer. Tem pessoas que não trabalham assim, né? Não são dessa maneira. Então, acho que às vezes, quando eu chego desse jeito, a pessoa pode até sentir que eu tô menosprezando. Não é isso, é muito pelo contrário. Eu falo, olha, não, vamos, dá pra fazer, o que eu posso te ajudar? Mas às vezes a pessoa, olha, tá menosprezando o meu trabalho aqui, achando que é simples. Não é que eu acho que é simples, é que eu sempre gosto muito dessa entrega. Então, acho que quando não gostam de mim no trabalho, é justamente por isso. É por falar assim, ó, vamos, e meio que não entender essa parte. Acho que pode ser uma coisa.
E o que você tem mais orgulho do que tá escrito até hoje no seu currículo?
No meu currículo, mais orgulho? De vida, pai, e se a gente for olhar lá do profissional, é você ter um título de cirurgião e professor, é uma coisa que me deixa muito, muito orgulhoso, saber o que você faz na vida das pessoas, tanto operando ali e também várias mensagens que a gente recebe de alunos, sabe, ah, fiz cirurgia por causa de você, consegui ser aprovado em tal concurso de residência, é uma coisa que eu sempre sonhei, nunca imaginei ser aprovado nisso, então ter esse título de professor para mim é uma coisa que me enche os olhos.
E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter?
Vou jogar para minha área, tá? Para a área médica mesmo. Mas você, com todo o papo, toda a experiência que você tem de mercado, se sentasse um médico para você, e não tanto pela medicina, mas se perguntasse, Baza, qual dica você me dá? Tô começando minha carreira. Qual dica você me dá para você ter um diferencial ao longo da carreira médica?
Puxa, eu vou falar um pouco com base na minha experiência com os médicos que são meus amigos e talvez um pouco olhando para o mercado. Acho que o primeiro elemento é entender qual é a sua vocação. Eu vejo médicos fantásticos que se propõem a abrir clínicas e daqui a pouco o médico está na gestão do dia a dia, que ele não foi preparado, tira ele do lugar de potência dele, que deveria ser muitas vezes por esse médico atendendo, que é o que ele gosta, muitas vezes num sonho de falar, não, eu tenho a minha clínica. Sim. Eu acho que de alguma forma isso na área da medicina, puxa, você é um médico de sucesso e você tem a sua clínica, e pelo menos na minha opinião isso não é verdade. Acho que sempre vai ter espaço para quem é o especialista, para quem é o gestor dentro dessa dinâmica. Acho que esse é o primeiro elemento.
Legal.
O segundo certamente tem a ver com vulnerabilidade. Eu acredito que esse é um tema que se eu pudesse mudar nas faculdades de medicina, eu traria em pauta, porque hoje eu vejo muitos médicos com problema sério de saúde mental. Isso tem um impacto não só no atendimento que esse médico está fazendo, mas também na vida dessa pessoa. Daqui a pouco é uma pessoa que está salvando vidas, mas as pessoas que convivem em volta desse médico estão tendo uma vida horrorosa, porque essa pessoa não está sendo um bom ser humano, muito em função também desse impacto. E o terceiro talvez seria uma provocação, talvez um pouco dos médicos fazerem o que eles pregam. Sim. Então, cuidar da saúde, se alimentar melhor, fazer exercícios, porque acho que para mim esse é o grande elemento, né? Da gente ter pessoas que entendam da dificuldade que é se colocar em prática, né? Porque é fácil você falar para uma pessoa, para de beber, se alimenta bem. Cara, qual que é o teu estilo de vida? Quais são os seus amigos, né? A roda que você convive? Então, acho que tem essa dinâmica aqui, que é uma história que eu aprendi e foi contada que passou com Confúcio. Então, aquelas histórias que você não sabe se é bem Confúcio, mas a história é boa, então eu vou contar aqui.
Boa.
O Confúcio, ele estava lá falando com muitas pessoas, e aí ele chega um menino e fala: puxa, como é que eu faço para parar de comer doce? Porque é muito difícil. E ele fala: eu vou te dar a resposta, mas daqui 30 dias. E aí o menino volta daqui 30 dias e o Confúcio fala: puxa, agora eu talvez posso tentar te ajudar porque eu fiquei 30 dias sem comer doce. Então eu sei
a dificuldade
que é. Então acho que tem um pouco disso também nessa dinâmica.
Legal você ter falado, Basi, até para aproveitar aqui, né? A gente tem, esse ano a gente lançou a Inovex, que é uma empresa de gestão de consultório mesmo, que veio muito disso que você falou. Muitos colegas médicos chegavam falando: olha, como é que eu faço para gerir meu consultório? Porque não é o nosso talento básico, né? Você pega a medicina, você tem lá 10 anos de formação, você não tem no currículo gestão de nada. E eu pegar esse cara e, pô, limitar o talento dele para falar assim: ó, para tudo agora para você fazer essa gestão. Então é uma coisa que a gente colocou que veio muito a calhar sobre isso, né? Como é que a gente faz essa gestão do consultório, a parte de planejamento financeiro, a parte de vigilância sanitária, que é coisa que você não tá nem pensando ali em quando vê bate. E essa história do Confúcio, né, de 30 dias, eu acho que vale muito, por exemplo, no meu caso, quando sendo um paciente para operar cirurgia bariátrica, né, obesidade. A nossa primeira consulta é uma consulta muito demorada, dura em torno aí de 1h30, 2 horas, porque é justamente isso, né? Eu falo que a cirurgia bariátrica é uma oportunidade que a pessoa tem, porque você vira assim: ah, então corre para você perder peso. Uma coisa é você correr para perder peso se você tem um peso. Eu até falo isso pro paciente: olha, eu adoro correr, mas uma coisa é eu pegar agora e eu correr. Outra coisa é eu correr com uma mochila de 50 quilos nas costas. Isso aí vai dar a degeneração do meu joelho, do meu quadril. Então, vamos entender qual que é esse processo e sempre tentando colocar no lugar desse paciente. E o exemplo sempre é o ideal. Não que um médico que tenha um sobrepeso não possa ser um bom médico para atender um paciente com obesidade. Não, são coisas totalmente diferentes. Mas assim, quando você coloca ali e mostrar que é um cuidar de saúde, não de uma única coisa, eu acho que foi muito legal a mensagem.
E chegamos agora, Rodrigo, no momento, Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê?
Sou esquisito porque, Basa, hoje eu vou colocar um pessoal. Eu sou um cara apaixonado, muito apaixonado. Mas assim, apaixonado de ouvir sertanejo, aquele do apaixonado, de escrever carta à mão mesmo. E hoje em dia isso não tá muito na moda, né? Então acho que pode ser que seja esquisito aí um pouco por causa disso, sim.
Qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou aí no trabalho?
Vou pegar o lado cirúrgico. Tem uma muito boa. Como falei, do Rio de Janeiro, formação toda minha foi no Rio de Janeiro. E quando eu me formei, eu trabalhava no hospital na periferia do Rio, em Campo Grande. Tem lá suas mazelas, tem lá os seus problemas, mas trabalhava lá em Campo Grande. E aí um dia no plantão, numa época de carnaval, tava lá no plantão, quando eles me chamam, e eu chego lá, uma pessoa chegou baleado, na coxa, tudo destruído assim, só que não foi uma pessoa comum ali. Chegou a pessoa com mais quatro que trabalhavam ali junto, né, não sei o que eles estavam fazendo, mas quatro armados, fuzil, metralhadora. Doutor, tem que resolver. E eu, tem que resolver, né? Você não pergunta nada ali na hora, você fica assustado, morrendo de medo ali, o que pode acontecer? E aí fui lá, fiz o que tinha que ser feito, a gente faz todo o tratamento. E a hora que acabou o tratamento todo assim, eles tiraram um saco de dinheiro, literalmente dinheiro vivo. Ó, tá aqui pra pagar tudo, dessa coisa. E eu falei assim, eu não sabia o que fazer, porque assim, pô, quatro armas assim, olhando. Falei, cara, que dinheiro, não quero saber de nada, não. Só quero que fique tudo bem, que vocês vão embora aqui e que é a vida que segue, né? Aí pegou lá, chamou polícia e tudo mais. Foi uma situação bem inusitada, bem diferente.
E Rodrigo, caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode te jogar lá que você brilha?
É, assim, se eu fosse colocar uma resposta direta ali, eu colocaria assim, o palco, né? Pode me colocar no palco ali, que eu vou conseguir falar com pessoas, que eu vou conseguir fazer. Só que hoje, e até assim, eu já falei isso, eu sou fã do podcast mesmo, tenho um carinho enorme. Então eu ouço bastante e falei, pô, o Basa pode ser que ele me faça a pergunta. E aí refletindo sobre isso, eu vejo muito o palco hoje como uma metáfora. Uma metáfora de um local que eu possa fazer entrega. Então acho que o meu lugar de potência é a entrega. Então seja no palco ali, do médio grupo, dando aula para 1.000 e tantos alunos, numa live para 5, 6 mil alunos, ou até mesmo um centro cirúrgico naquele palco ali, eu entregando aquilo que eu tenho assim, transbordando o tempo todo para passar para as pessoas. Eu acho que meu lugar de potência é esse, é na entrega.
Já que você levantou a bola aí do podcast, eu queria aproveitar para te perguntar, é claro que eu sei a resposta, mas
Qual é a história que você tem com esse podcast?
Esse podcast aqui me abriu várias portas aí na vida, né? Inclusive, eu falo que o podcast a gente podia colocar até, em vez de ser lugar de potência, pode ser cupido cast, né? A partir do podcast, um episódio que eu vi com a Carolina e Garrafa, a gente começou a conversar e aí depois de um tempo a gente tem muita coisa aí em comum, muita coisa dando certo, uma relação muito bonita. E eu falo assim que eu tenho um carinho enorme também por causa disso, então ficou.
Você escutou bem a bacana. Entrevista dela, você não a conhecia?
Não conhecia pessoalmente. Escutei a entrevista e a partir da entrevista falei, pô, que conteúdo maneiro, né? Sobre felicidade, o que é felicidade pra você, ela colocou. O bate-papo foi sensacional, foi muito legal. E aí depois que eu ouvi, eu falei assim, pô, que coisa maneira, quero entender, quero conhecer. E sem pensar em nada, né? Pensando no conteúdo ali mesmo, realmente. E a partir disso a gente começou a trocar, tem coisa da empresa dela, da Santé, que tem a área médica, a gente começou a trocar, se conversar e foi o resto aí, a história, você sabe tudo.
Lugar
aí.
Lugar de potência, Cupido Cast,
Cupido
adorei.
Cupido Cast agora, hein? Cupido Cast, faz uma responsabilidade, hein?
E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
Eu acho que eu falo muito isso nas mentorias. Tem muito aluno que está preparando para a prova de residência, é uma coisa muito difícil, e que eles me pegam. Eu falo assim, ah, mas isso dá muito trabalho. E aí uma coisa que eu falo muito é, não é que dá trabalho, é que isso é o teu trabalho. Isso tem que ser o trabalho que você tem que fazer. Então, poxa, se você quer alguma coisa que é diferente, que é uma coisa que é especial, então, por exemplo, a pessoa quer ser cirurgiã. A pessoa quer ser neurocirurgiã. Isso é uma coisa muito especial. Isso não pode ser uma coisa fácil. Porque é uma coisa muito... que tem pouca pessoa no mundo que faz. Então isso vai ter um trabalho. Então não é que dá trabalho. É o trabalho que você tem que fazer e é isso. É trabalho. É todo dia. É um dia depois do outro, um dia depois do outro, é um dia depois do outro. Claro que tendo motivação, tendo propósito, mas tendo disciplina. Ó, segue no teu trabalho que você vai vendo isso se amplificando e cada vez vai ficando maior, cada vez vai ficando melhor.
O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades, tá, fora da medicina?
Fora da medicina, aprendi muito sobre people skills, essa relação mais pessoal. Aprendi muito com literatura sobre o poder que você tem de gestão neurológica, gestão mental mesmo, essa parte epigenética, uma coisa que eu tenho estudado bastante, até para ajudar na formação dos alunos. Então, como é que o cérebro realmente aprende? O que está por trás de técnica de aprendizado, de estudo, para não ser aquela coisa de orelhada? Ah, na minha época eu fiz assim. Não é na minha época que eu fiz assim. Claro que eu tenho a minha história, a maneira que eu me preparei, mas eu não posso ter uma visão metonímica, né? Baseado no meu e achar que aquilo pode ser sucesso para todo mundo. Então, realmente tem que entender o que é feito, o que tem pesquisa, o que é comprovado, e a partir disso a gente consegue seguir.
E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa.
Boa, três pessoas. Primeira pessoa que eu indicaria é o Márcio Rocha. Hoje ele é CEO do Med Grupo, mas é um cara sensacional. É um cara que, assim, pô, agradeço todos os dias por ter cruzado com ele e tá junto. É um cara que te ajuda, que não tem tempo ruim, tá lá o tempo todo, ele percorre por tudo que é lugar. E mesmo sendo CEO de uma empresa enorme, igual a Médio Grupo, ele tá no front, então ele continua dando aula, continua trocando, ele me dá feedback o tempo todo. Então, assim, é um cara muito bacana de conversar, que tem um estilo de vida muito legal. Acho que traria uma coisa bacana. Outro que eu indicaria, aí um lado até mais técnico, mas que eu não posso deixar de falar, que foi meu paizão na cirurgia, que é o Dr. Carlos Saboia, um dos pioneiros da cirurgia videolaparoscópica no Brasil, super conhecido, da cirurgia robótica, uma das pessoas que mais faz cirurgia robótica hoje em dia, e eu tenho um carinho enorme com ele, a gente trabalha junto em vários lugares. Então, assim, seria um papo bem diferente, mas um papo bem técnico, cirúrgico, assim, com uma pessoa que tem uma visão muito diferente disso tudo. Sou fãzão dele, falo que ele é meu paizão, porque realmente é, dentro da cirurgia. E outra pessoa, até para pensar aqui no negócio, não sei se você vai conhecer ele, o Gabriel Lopes, empresário do Alok. Cara, o Gabriel, eu tive o prazer de conhecer ele, tem quase uns 2 anos, e foi muito bom a troca, muito bom o papo. E colocaria essas três pessoas. Outras duas pessoas que a gente queria, isso já entrevistou, tá? Então, só para deixar claro. Mas eles, esses três aí, eu acho que teria um papo muito legal. O Gabriel é um cara muito menino novo também, cheio de espírito, cheio de vontade, que tem uma história legal pra caramba ali. Além do sucesso que ele tem com a Alok, tem vários outros negócios. Eu indicaria esses três.
Demais, que lista. E o Gabriel, faz tempo que eu tô tentando marcar com ele. Vou sair daqui agora, já vou mandar uma mensagem pra ele.
A gente grava um vídeo junto aqui, ó. Gabriel, tamo aqui junto. Vamos colocar o dia.
E tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer pra você, né? O que é felicidade pra você?
Aí, Baza, quer me apertar, né? Primeiro, falar, né, que nada é por acaso, né? Felicidade, quando pensa, e eu penso mais nisso, eu acho que ela não pode ser encarada como uma coisa. Eu sou feliz quando isso acontece, ou se isso acontece, eu sou feliz. Você tem que ter um estado de felicidade. Então, felicidade pra mim, olha, eu sou feliz, ponto. É um estado que você pode ter de maneira contínua, por mais que tenha dias que não sejam bons, tenha dias que sejam coisas que não são legais, mas você dentro daquilo continua sendo feliz. Então não é se perguntar assim, se você é ou não feliz, é como eu posso ser mais feliz e como posso ser feliz. Então é meio que isso, é um estado, é você estar com pessoas que têm significado, é você ter segurança, né? Segurança que eu digo é tanto segurança de qualidade de vida, segurança de segurança mesmo, física, segurança mental, segurança emocional. Você estar com pessoas que você ama e que você possa ser você, que você não precisa ficando tentando se encaixar, nem precisar se esticar, não, sem precisar se encolher, sendo você mesmo, se você está nessa vida plena ali, eu acho que isso é o que seria a felicidade.
Adorei. E ó, antes da gente terminar, tem um presente aqui para você.
Boa.
O óculos da Calvin Klein. Aí, achou um nosso grande parceiro aí. Ah. Deram uma olhada no teu perfil, mandaram esse óculos, assim, ó, o Rodrigo vai gostar desse daqui, ó.
Vou tirar esse aqui, ó.
Ó, oh, ficou muito bom, hein?
Tranquilo, tô parecido com o Baza aí, não. Oh.
Cabelo grisalho.
Viu só? Tá, chegou.
Você é muito mais novo.
É o nosso charme, é o nosso charme.
E antes da gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente?
Legal, Baza. Tem o Instagram, né? Rodrigo Melo, _ Med Grupo, que eu comecei a postar, até tem mais um tempinho, tem uns 6 meses pra cá, comecei a colocar mais conteúdo, até pela cobrança que a gente tinha. Porque a gente faz muita coisa lá para os alunos, né? Então, tudo no médio grupo. Mas o Instagram agora a gente começa a colocar algumas coisas. E de projetos, a gente tem cada vez mais seguir o médio grupo, seguir deixando ele cada vez, preparando melhor o aluno para aquilo que ele quer. Então, a nossa mentoria lá está crescendo demais dentro do curso. A clínica, ela crescendo, talvez aí, daqui uns aninhos, quem sabe, te pedir ajuda para a gente fazer o nosso IPO. Então, dá um tempinho aí. E a Inovex agora, que é a nossa gestão de consultório, que está cada vez mais bonitinha de se ver, ajudando já, tendo vários feedbacks. Acho que estamos nessa pegada toda. E quando a gente for lá lançar o Lugar de Potência 2, para a gente lançar na Editora Dialética, que vai ser um prazerzão, portas mais que abertas. Né?
Bom, Rodrigo, muito obrigado mesmo. Puxa, adorei aqui. Faz tempo que a gente queria marcar, que bom que deu certo. Puxa, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, para quem está nos escutando, quem está nos assistindo aqui, não deixa de compartilhar esse episódio agora com todos os amigos. Manda nos grupos de WhatsApp.
Que é médico ali, coloca ali.
Já manda para os amigos médicos, você já manda para o seu médico mais próximo aqui, ó. Escuta isso daqui que tem bons insights aqui. Então, obrigado mais uma vez. Adorei aqui esse bate-papo, aprendi muito.
Eu que agradeço. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção de sempre. Espero ter contribuído. E quando quiser, tamo junto, é só chamar.
Valeu, obrigado. Um
abraço.
Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra. Não esqueça de assinar o podcast e também indicar, compartilha com todos os seus amigos. E principalmente, se você está escutando através da Apple, deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês. @ Rick Basaglia, espero a sua mensagem, qual foi o insight que você teve com esse episódio. Um abraço e até a próxima.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.